E vamos falar em Filipenses 3, versículos 17 a 21, final do capítulo 3, né? Assim, na próxima vez, nós vamos iniciar o último capítulo de Filipenses. E nós vamos falar sobre o mundo perdido e a pátria celestial. É, a Copa do Mundo está chegando e a gente já vê aí jogo do Brasil. E até aqueles que falam assim, eu não ligo para a seleção. E muita gente não liga mesmo. Mas quando chega a Copa do Mundo, o que, que acontece? Aí não tem como evitar, né? Na verdade, não é ruim nós termos gosto e zelo pelo nosso país. Na verdade, uma das coisas que o cristianismo promove são cidadãos melhores. Não é? São cidadãos, não tem coisa melhor para um país do que crentes comprometidos. Na verdade, uma das defesas do cristianismo na época em que ele era perseguido pelos imperadores era justamente essa. Imperadores, olhem os cristãos. Não são pessoas que dão trabalho, não são malfeitores, não são rebeldes. Eles se reservam a uma adoração única do Senhor Jesus. E quanto a isso, não adianta mexer. Mas olhe para a vida deles. Olhe para a honestidade deles. Olhe para a participação deles nas cidades. E você verá que o império, mesmo o pagão, lucra demais com cristãos de verdade no meio dele. Então, uma das coisas que o cristianismo deve zelar é pela melhora do seu país, é se importar com o seu país, se importar com a vida das pessoas, com o sofrimento das pessoas. Nós devemos ser bons cidadãos. Mas essa não é nem de perto a nossa mais importante cidadania. Acho que eu usei errado a figura. Não é nem de longe, não é assim que fala? Não é nem de longe. Assim eu uso melhor a figura de linguagem. Não é nem de longe a cidadania mais importante que nós temos. E nesse sentido vai haver aqui um certo conflito. Paulo, mais uma vez, vai traçar uma muralha, uma cerca. Ele vai com as características que ele descreve do mundo perdido e daqueles que têm uma pátria celestial. Ele vai colocar uma cerca, né, dividindo a vida de cada um desses grupos. Entretanto, a gente vai ficar surpreso com o lugar onde as estacas vão estar fincadas. Então vamos ler o texto, Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 21. Todos encontraram? O texto diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Muito bem, nossa mensagem central é a seguinte. Veja lá, vai ser projetada. Há uma grande distinção entre os homens do mundo perdido e da pátria celestial, e os crentes devem estar atentos aos perigos dessa realidade. Vamos ler comigo? Às vezes, quando a gente lê junto, a gente presta mais atenção no sentido do que é dito. Então, vamos ler devagar. Há uma grande distinção entre os homens do mundo perdido e os da pátria celestial. E os crentes devem estar atentos aos perigos dessa realidade. Note, tem basicamente duas lições embutidas aí na mesma. Há uma grande diferença entre os cidadãos desse mundo e os cidadãos da pátria celestial. Essa é uma lição. E a segunda lição é que essa realidade deve nos preocupar. Deve nos preocupar porque não é só uma diferença de gosto, diferença de pensamento, mas algo é uma batalha. Não é uma coisa tão pluralista assim, onde cada um pode ser do jeito que quer. Não, é uma queda de braço. Onde os cidadãos da pátria celestial trabalham, oram, pregam para aqueles do mundo perdido se arrependerem e virem pela fé a Cristo. Enquanto os do mundo perdido tentam por todos os meios ou influenciá-los da pátria celestial a andarem conforme o mundo ou persegui-los, prejudicá-los para que a sua força diminua, seu ânimo seja arrefecido e a sua força seja esvaída cada vez mais. Não se engane, essa é uma batalha feroz que nós travamos todos os dias. Algumas vezes, numa batalha aberta, mas na maior parte do tempo, numa guerra fria. O que era a guerra fria? Lembra desse período? Os jovens só conhecem a guerra fria dos livros de história. Mas quem é de um pouquinho mais para trás... cresceu, talvez os da minha geração, cresceram assistindo filmes que nada mais eram que propagandas de um herói, né? de uma nação, do lar dos bravos, né? Dos Estados Unidos, contra o vilão, contra o inimigo das trevas, que era a antiga União Soviética, né? Então, tinha espiões, e o inimigo quem era? Era sempre a KGB, né? Desde o tempo de 007, né, do tempo do... quem mais? Até o Rambo, já lutou, né? Quando foi pro Vietnã e lá combateu corpo a corpo, né, com os soldados russos. E a gente vibrava com isso. Sem saber que isso fazia parte de uma propaganda que tentava polarizar o mundo em duas direções, e cada um estava trabalhando para puxar a brasa para onde? Para a sua própria sardinha. Essa batalha entre o mundo e a igreja de verdade, a gente já vai entender por que eu falei isso. Ela existe diariamente, de uma maneira muito sutil, aquela de puxar sorridentemente a brasa para a sua própria sardinha, fazendo novos adeptos, enfraquecendo os crentes, fazendo eles achar que estão seguindo no caminho mais natural possível, que Deus está super tranquilo com aquilo, quando, na verdade, Deus está descontente com o rumo que a igreja começa a seguir e nós estamos cada vez mais distantes da palavra de Deus. Começando por coisas pequenininhas. E aí, nós não podemos descuidar delas, porque Agostinho já lembrava disso há 16 séculos atrás, dizendo... quem descuida das coisas pequenas, insensivelmente, cai nas maiores. A gente vai entender por que eu falei isso. Fica nítido nesse texto que Paulo fala de dois grupos. De pessoas que estão ligadas a este mundo. O coração deles está apegado a este mundo, seu gosto, seu desejo, seus projetos têm a ver com a satisfação da carne e com os valores do mundo. E há um outro povo cuja pátria está nos céus. Então, nós vamos ver dentro desse texto três fatores que devem ser analisados pelo crente. Três fatores que têm ligação direta com o nosso modo de vida e com essa guerra fria que há entre as duas pátrias. Justamente porque queremos servir a nossa pátria celestial e não a pátria do mundo perdido. Então, dos três fatores que devem ser analisados, o primeiro é o seguinte: a dupla possibilidade de se modelar a vida. Agora, notem bem, a gente vai reparar que, assim como essa estrada tem dois caminhos, né? Está aqui, ó, um caminho bem pavimentado, bem bonitinho, e um caminho que, quando muito, só pode ser favorito por pessoas que têm aqueles jipões e gostam de fazer trilha na lama. Olha, como é que vai gostar de um caminho daquele? Eles são diferentes um do outro. Agora, quando Paulo fala isso, normalmente ele fala da igreja e fala lá do mundo perdido fora da igreja. A estaca divide a igreja daquilo que não é igreja. A gente vai perceber nesse primeiro ponto, dentro dessa dupla possibilidade de se modelar a vida, desses dois modos de se andar, que Paulo, que essa estaca tem o mesmo efeito. Vai falar de crentes e de incrédulos. Mas o lugar que ela é colocada não é fora da igreja. Não é nos limites, no portão da igreja, mas dentro dela. Paulo não está preocupado só com os incrédulos fora da igreja, mas com os incrédulos dentro da igreja. Claro que os incrédulos dentro da igreja não fazem parte do que a gente considera verdadeira igreja. O que é a verdadeira igreja? A verdadeira igreja de Cristo é o conjunto dos salvos pelo Senhor. Mas há uma estrutura visível. Essa igreja dos salvos é uma igreja invisível, né? Como os reformadores chamavam. Mas há uma estrutura visível. Há uma igreja Batista Redenção, na rua Antônio Chiochete, ou Chioquete. Não é Antônio, é Marco. Como é que é? Marco Vinícius, eu falei lá no programa de televisão. Falei Marco Antônio. Não, Marco Antônio é lá o inimigo de Otávio, né? General romano, né? Marco Vinícius Chioquete. Tem uma igreja aqui, e mais do que isso, existe uma igreja chamada cristã, né? Essa igreja chamada cristã tem igrejas de verdade, igreja batista, igreja presbiteriana, igreja congregacional, e vai, eu não vou citar um monte de denominações, igrejas que primam pela palavra de Deus, que primam pela pregação do Evangelho, que primam pela glória do seu Senhor. Mas há também uma igreja cristã mais ampla, que não abrange somente os crentes de verdade, mas pega igrejas que não têm nada do verdadeiro Evangelho, mas levam o nome de igreja cristã. E aí nós podemos pegar algumas igrejas famosas da atualidade, que são mais arapucas para desviar, para enganar pessoas, do que para justamente funcionar como uma igreja. E aí nós temos essas grandes igrejas televisivas, né? Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja Mundial, do que mesmo? Da Graça, né? Igreja Internacional da Graça. E só falta assim, Igreja Intergaláctica. É tudo assim, né? Tudo mundial, universal, planetária. Essas igrejas, elas apresentam uma mensagem corrompida, apesar de falar de Jesus, apesar de ter Bíblia, de cantar música evangélica, né? Evangélica dentro de um critério bem mais largo e não tão rigoroso, né? Não tão bíblico, não tão zeloso das escrituras. Mas elas existem com esse nome de cristão, mas na verdade o que eles apresentam é só algo parecido com um cigano, com um mágico, com um curandeiro, com as coisas que existiam desde há muito tempo no paganismo do passado. Rituais que visam o quê? Buscar o bem pessoal, controlar o universo. É assim o paganismo antigo. Vamos cultuar Baal para que ele mande chuva na época certa. Vamos cultuar Astarte para que depois que a chuva caia, os germes, né, as plantas, as sementes germinem e floresçam e a produção seja bastante fértil, né? Então vamos adorar esses deuses para termos, para alcançarmos os nossos bens terrenos, os nossos bens seculares. E assim Jesus é apresentado em muitas dessas igrejas. O problema é que nessas igrejas famosas e bastante distantes da verdade, que já rasgaram com a imagem do cristianismo já há muito tempo, né? Que já não se preocupam mais em imitar igrejas verdadeiras, é muito fácil notar isso. Só realmente pessoas muito tolas, muito incrédulas e muito cobiçosas, né? Muito cobiçosas de bens, de riquezas, para acreditar nessas coisas, para buscar tais igrejas. O problema é que a Guerra Fria entra aqui também. Não é só guerra.
né, de míssil, tem uma guerra fria. E a mensagem do Evangelho começa a ser corrompida em diversas igrejas, às vezes em denominações muito respeitáveis e de uma história bastante tradicional e louvável, né, de lutas diante do Senhor. E aí, aos pouquinhos, essa mensagem vai se mesclando com o mundanismo, com a mensagem do mundo, com os desejos do coração, com os impulsos da carne. E o Evangelho ali já não existe. E essas pessoas passam a ser chamadas, conforme esse texto, inimigos da cruz de Cristo. Então vamos ver como Paulo apresenta isso, essa dupla possibilidade de se modelar a vida. No versículo 17, ele apresenta um caminho. Ele diz, irmão, sede imitadores meus. Ô Paulo, que orgulhoso você, hein? Então, ou ele não tinha lá uma visão adequada da sua fraqueza, ou ele estava realmente, apesar da sua fraqueza, lutando muito para ser um bom cristão. E o que o Novo Testamento mostra é isso mesmo. Paulo podia dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele estava plenamente engajado, apesar das suas fraquezas. Apesar de dizer, eu sou o pior dos pecadores. Ele tinha uma luta constante, diária, zelosa, comprometida para ser um bom cristão. E o modo como ele vivia a sua vida podia ser apresentado de modelo, e ele podia dizer para os irmãos, façam como eu faço. Mas ele, nesse texto aqui, ele não se apresenta a ele somente. Ele diz, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tem de nós. Ou seja, não era só ele que vivia assim. Tinha mais gente que estava com o mesmo compromisso, com a mesma batalha, com o mesmo amor pela palavra de Deus, com o mesmo zelo pela obra de Cristo. E estavam lá labutando, estavam aprendendo dele, estavam seguindo seu ensino e tinham se tornado também outros modelos. Será que Paulo está falando aqui de Timóteo, de Epafrodito, ou ele está falando de mais gente? Mais gente que vinha obtendo sucesso na luta contra o pecado, que vinha lutando para ser um crente fiel. De qualquer modo, Paulo diz, estes andam segundo o modelo que tendes de nós. E o modelo dado por Paulo é o modelo das Escrituras. É o modelo que ele recebeu do Senhor e assim o transmitia. Esse caminho é o dos que andam segundo esse modelo, segundo este ensino. Repare aqui a palavra andam. Então, esses pegam o caminho correto aqui e o seguem. Mas, no versículo 18, ele explica por que ele está falando isso. Tem uma razão para esse alerta. Por que eu vou ficar observando o estilo de vida de Paulo, dos conservos dele, desse pessoal aí que está envolvido, que está comprometido? Para que eu tenho que observar e imitar? Sabe por quê? Ele explica no versículo 18. Pois muitos andam entre nós, ou seja, ele vai falar de um outro grupo. As pessoas não andavam somente como Paulo, andavam também ao contrário do modo como Paulo vivia. E esse era o problema. E aqui estava a queda de braço. E é claro que as pessoas podiam ficar divididas em que estilo de vida seguir. Já que já tinha gente andando no caminho e outro povo andando em outro caminho, os crentes iam olhar agora e ter que decidir em que caminho eles também andariam. Então, esse segundo grupo, Paulo diz, muitos andam entre nós, e ao dizer entre nós, ele não está falando lá dos romanos pagãos, daquele povo que iam naquelas festas imorais, aqueles adoradores de Júpiter, de Marte, de Afrodite, de Baco. Né? Baco era o deus do vinho. A festa, ele, que nós conhecemos como bacanal, daqui que vem a palavra, sabe o que eles faziam? Eles enchiam a cara de muito vinho e depois, é só amor. Entendam o que eu quis dizer. Virava uma orgia completa, um negócio da pior qualidade moral. Justamente a expressão máxima do que o Pedro falou hoje em dia. Qual era a palavra, Pedro? Sujeira. Paulo alerta contra isso. Só que agora ele está alertando contra pessoas que fazem parte desse grupo, mas de uma maneira mais de agente secreto, de espião americano e russo. E sendo assim, eles não estão lá no meio da sua pátria. Eles estão infiltrados no meio da nossa. Não pertencem à nossa pátria, mas estão entre onde aquele Paulo diz, pois muitos andam entre nós. No meio da igreja visível, né? Da igreja invisível, a pessoa só entra crendo em Cristo. Mas no meio da igreja visível, aquela que tem porta, aquela que se reúne num certo endereço, tinha gente, aí Paulo vai explicar agora quem eles eram. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, dentro do cristianismo tinha pessoas que eram o quê? Inimigos da cruz de Cristo. E Paulo, ao falar isso, ele já tinha falado várias vezes, esse era um alerta que Paulo sempre fazia. E agora, quando ele está falando isso novamente, ele não consegue falar sem se comover com isso. Ele diz assim, eu digo até chorando. E por que Paulo choraria com isso? É possível que, a princípio, esses falsos crentes parecessem ser crentes de verdade. E chegar à conclusão de que eram inimigos da cruz era um impacto. Puxa, eu pensei que era meu irmão, convivia aqui entre nós, tanto, cantava no coral, distribuía folheto lá na porta, estava lá ajudando lá na cantina, chegava mais cedo, arrumava a cadeira, ia mais tarde, ajudava a limpar. E agora eu percebo que é um inimigo da cruz. Então essa é uma das possibilidades. A outra, ainda mais provável, é que por causa dele, desses falsos crentes, outros crentes de verdade, crentes reais, estavam se desviando da verdade. A Bíblia diz, não tem como pôr um pouquinho de fermento na massa e não levedar e não fermentar ela toda. Né? Não tem como colocar, eu vou colocar fermento só aqui no cantinho, né? Não tem como. Ele tem um efeito, sobretudo, um efeito crescente, E ativo. E Paulo agora estava olhando para os resultados e diz, ó, é chorando que eu digo, esses homens são inimigos da cruz. E os efeitos do que eles produziram comprovam isso. Ó, quantos irmãos aí se desviando. E aí o alerta. Aqui a necessidade de se observar. Notem que há dois caminhos. E esses caminhos não são questão de opinião, questão de gosto, questão de estilo. É questão de certo e errado. É questão de seguir a pátria celestial ou o mundo perdido. E isso dentro da igreja. Hoje tem isso também? Tem. Tem muitos lugares. Vamos falar do cristianismo como um todo. Nós vamos então ver igrejas verdadeiras, igrejas comprometidas com a palavra, igrejas formadas, na sua grande maioria, por crentes de verdade. E igrejas que nem merecem esse nome, no outro extremo, né? Igrejas, essas arapucas. E no meio do caminho, algumas igrejas que quando você olha primeiro, numa primeira vez, parece um lugar legal. Eles só têm um estilo diferente, né? Eles são mais animados, né? Olha só como eles são. Eles não são assim, tão rigorosos com as palavras, mas eles têm assim um contato tão grande. Eu vejo tanto amor no meio deles. Olha que gostoso, né? No final, eu acho que é só um estilo diferente de cristianismo, né? Afinal de contas, quem falou que só tem cristão do nosso jeito, né? Tem cristãos de outro jeito. E assim, tudo bem. Ah, então eu gosto de outros tipos de cristão, que são mais animados, né? Eles têm... Eu noto que a pregação é meio estranha. Eu noto. Mas, afinal, esse negócio de pregação, esse negócio, coisa de teologia, é coisa para pastor, né? A gente tem que procurar é vida. Recentemente, uma irmã da nossa igreja ouviu, né? Uma outra irmã falar de um trabalho desses, bastante estranhos, e dizendo, comparando com a nossa igreja, dizendo, isso aqui não é uma igreja. A outra, né? Isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é vida. Pessoal, essa frase, primeiro não tem sentido nenhum. Em segundo lugar, a intenção é dizer, sabe aquela igreja velha, aquela igreja antiga, aquela igreja que, como os pais, busca na palavra do Senhor a sua direção? E por causa disso, ela não dá trela a tudo que o coração quer. Ao contrário, eles aprendem a conter o seu coração. Eles filtram seus impulsos e deixam fluir apenas o que a palavra ensina. E quando isso não é uma fluência natural, eles trabalham para desenvolver isso na vida deles. Mas isso aí é chato. O legal é fazer o que quiser. O legal é ter um pastor que revela coisa na igreja, que tem poder, que fala, vem aqui agora, seus problemas já estão acabados, né? Agora eu estou amarrando toda sorte de males, né? E a partir de agora você já tem, eu estou declarando a vitória. Isso é vida. Bom, Paulo vai colocar essa cerca no meio do movimento chamado cristianismo. E ele vai peneirar os cristãos de verdade, aqueles que têm uma pátria de verdade celestial, e aqueles que, apesar do uniforme cristão, eles têm o seu coração no mundo. E mesmo dentro da igreja, Paulo os chama, são inimigos da cruz de Cristo. O que mostra que a gente não pode ser tão indulgente quanto quer. Às vezes a gente não quer ser tão bitoladão, não quer ser aquele crente batizado no suco de limão, né? Só olha feio para os outros. Então a gente tem assim um impulso bom, até movido pelo amor, pela misericórdia, de querer ser paciente com os outros, amar. Mas tem um campo em que a gente não pode deixar esse amor nublar a verdade, a justiça e o limite que o próprio Deus coloca, que é o limite da igreja verdadeira e da igreja falsa, dos cidadãos que andam conforme a palavra de Deus e daqueles que são os inimigos da cruz de Cristo. Bom, até aqui agora a gente ficou um pouco no ar. A gente entendeu que tem dois caminhos. Mas como são esses dois caminhos? Como eu vou notá-los? Então Paulo vai explicar um pouquinho, inclusive a consequência de cada um. Então vem o segundo fator para ser notado. Paulo vai nos mostrar nesse segundo ponto as bases da vida do cidadão do mundo perdido, né? Que aqui está representado como um lobo em pele de cordeiro, né? Então parece um cordeiro. Lembra do Denorex? Se você lembra, você deve ter algum cabelo grisalho também, né? Denorex, parece, mas não é. Parece o quê? Parecia remédio, né? E a ideia era, pô, mas como é que eu vou pôr esse remédio no meu cabelo? Então a propaganda queria fazer a pessoa crer. Não, não é um remédio. Ele parece, mas não. Na verdade, ele é um shampoo. Parecia aqueles remédios de piolho. Sabe aqueles? Nossa, era horrível aquilo. Mas a propaganda dizia, parece, mas não é. Não, eu só vi, eu não sei. Não, é verdade. Então, vamos ver como é que Paulo descreve esses homens, esses cidadãos do mundo perdido, no versículo 19. Ele diz assim, ó, primeira característica, o destino deles é a perdição. Então, ser inimigo da cruz de Cristo, no versículo anterior, torna essa imagem mais rigorosa. A gente poderia pensar, a princípio, que é o seguinte, já que ele está falando, muitos que andam entre nós, ele está colocando essa cerca, ele está tratando isso no âmbito da igreja, talvez ele estivesse falando de crentes, mas de alguns crentes que tinham se desviado tanto da verdade, que apesar de serem crentes, estavam chutando contra o patrimônio, né? Estavam pegando a bola, virando contra o seu goleiro, chutando. Ainda é jogador do time, mas, pô, meu, você foi chutar, você foi fazer um gol contra. Mas nesse versículo 19 a gente percebe que não dá para ver assim. Não são de crentes que ele está falando, são pessoas que só parecem crentes. E deviam parecer muito, porque senão a igreja já tinha notado já tinha posto para a rua, né? Não tinham feito ainda, porque a capa de cordeiro estava muito, muito bem colocada, muito bem encaixadinha, muito bem costuradinha. Eles enganavam, mas na verdade, lá no fundo, no livro da vida, o nome deles não estava, e lá no fundo, eles estavam reservados para a perdição. Essa é uma palavra que fala da perdição eterna, né? Da perdição cujo ponto, o ponto culminante se dá no julgamento escatológico, Deus separando os seus daqueles ímpios, dando aos seus os céus, enviando para o lago de fogo os outros. É essa a perdição. Então, esses falsos crentes que estavam dentro da igreja e que eram inimigos da cruz, primeira característica, eles não eram crentes de verdade. E o destino deles era a perdição. Segunda característica, o Deus deles é o ventre. Aqui tem algumas possibilidades de interpretação. A vantagem é que elas não são interpretações concorrentes, mas complementares. Uma interpretação primária, né, que surge a partir da leitura, é que esse ventre é o quê? É a barriga. É o estômago, né? Como dizem em alguns lugares, o estamo. O estrombo, né? Cada lugar tem o seu jeito típico de dizer. E aí essas pessoas tratam-se de glutões. O problema é que quem é exagerado numa certa área da vida, como por exemplo a pessoa é um glutão, ele não tem limite no prato, normalmente ele não tem limite no restante também. Então, isso aqui pode querer dizer simplesmente, ó, o negócio deles é comer, beber e dormir. É isso que eles querem, né? Para eles é a filosofia, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou esse ventre é só uma parte que representa um todo e o sentido final seria a própria carne. O Deus deles é a carne. Eles querem satisfazer sua carne, seja o seu apetite alimentar, seja os seus apetites sexuais, seja os seus apetites orgulhosos, ele quer satisfazê-los. O que ele deseja, ele busca, ele não tem limites. Ele existe para satisfazer seus desejos. E qualquer coisa que entrar no meio do caminho, ele vai para cima, ele vai atropelar, e isso torna alguém realmente um inimigo da cruz de Cristo. E com o tempo fica até fácil de notar essa diferença. Alguns comentaristas que vão além ainda e traduzem, aí não é uma questão de interpretação, mas de tradução, não traduzem como ventre, mas como umbigo. Hã? É uma tradução possível dessa palavra. Então, nesse caso, o Deus deles seria o próprio umbigo. O que a gente fala? Esse cara só se preocupa com o próprio umbigo. Quem que é o umbigo? É ele mesmo. Então, nesse caso, o Deus deles são eles mesmos. O que na prática resulta na mesma coisa que a interpretação anterior. Então, esses falsos crentes podem ser notados, a gente não tem como notar, às vezes, o status de perdição. Eu não tenho como ler, pedir lá, fazer uma requisição para ver o livro da vida, né? Acho que em cartório dá para fazer isso, não dá para fazer isso no tribunal? Fazer um pedido e ver um processo. A gente não tem como entrar com uma requisição e ver o livro da vida se o nome de alguém está. Então, às vezes, eu não consigo ver que ele é realmente um perdido. Mas eu noto que ele é um perdido, porque eu consigo ver que algumas pessoas só existem para fazer os seus desejos. Não há comprometimento com Deus, não há abnegação, não há valores espirituais maiores. A ideia dele é fazer o que ele quer. Se ele tem uma vontade, é aquilo que ele vai fazer. E a gente vê isso até mesmo em falsos pastores. Já viram quantos escândalos a gente tem visto ultimamente? Pastor evangélico estupra fiel. Eu fico com uma raiva, eu falo, não é pastor. Puxa, não é pastor de verdade, né? Ocupava um cargo chamado pastor numa igreja chamada cristã. Mas não era de verdade um pastor. Era quem? Era um perdido, alguém, um lobo na pele de uma ovelha, um inimigo da cruz de Cristo, fazendo dentro da igreja aquilo que o seu umbigo pede, aquilo que o seu ventre chama a fazer, aquilo que o seu ser ambiciona. Então, essa é uma das características daquele perdido. Que mais? Ó, Paulo diz, a glória deles está na sua infâmia. O que é infâmia? Vergonha, né? Coisas que nos envergonhariam, para algumas pessoas, são motivo de se vangloriarem naquilo. Já viram gente adeptas à lei de Gerson? Qual que é a lei de Gerson? Tirar vantagem em tudo. Falando isso para os outros? Ah, meu, passei a perna no outro. É uma coisa que deveria envergonhar qualquer um. E se alguém faz, o primeiro impulso deveria ser esconder. Eu fiz um negócio errado, fiz um negócio imoral, fiz uma safadeza aqui, fiz uma dissimulação vergonhosa. Eu vou trabalhar agora para que ninguém descubra. Pois o pecado, pois esses caminhos vão abrindo, igual no slide anterior, né? Os caminhos começam juntos e vão se afastando, e daqui a pouco estão tão distantes que o que era vergonhoso passa a ser, por incrível que pareça, motivo de se vangloriar. A pessoa já não só não esconde mais, como conta para os outros numa postura de extrema vantagem. Tirei vantagem? Tirei mesmo. Quem mandou o outro ser besta? O mundo é dos espertos. Que coisa absurda! Pois algumas pessoas, alguns desses falsos crentes, eles não conseguem esconder por muito tempo sua natureza terrena, seu passaporte desse mundo perdido. E a sujeira começa a sair para fora. E o porco fica mal instalado no meio da lama? Fica nada, ele deita, aí que tá gostoso. Ele deita e abre as pernas, estica as pernas, ele tá gostando no meio da lama. Por que ele vai ficar com vergonha? É o que ele gosta. Pois isso começa a acontecer. Então a gente tem que ficar atento. Esses dias, nós vimos aí alguns vídeos, né? Eu vi algum vídeo alguns anos atrás, do Edir Macedo, por exemplo, ensinando, depois de uma partida de futebol, ensinando com um sorriso aqui, quase na orelha, os seus comparsas, isso, né? Ia falar com servos. Servos de quem? Do diabo. Mas comparsas, essa é a palavra. Obrigado, Pedro. Os seus comparsas, como ele faz para enganar os outros? E ele falava assim, porque uma vez eu cheguei e falei assim para as pessoas que eram Deus de poder. É porque assim, eu orei assim, Senhor, tá aqui, ó, se o Senhor não for ajudar, então eu taco aqui a sua palavra. Diz que deu uma bicuda na Bíblia, chutou longe, né? Colocou Deus na parede. E aí diz que o povo quer isso, um pastor cheio de poder. E eles rindo, eles se orgulhando disso. E esses dias eu vi um vídeo, alguns de vocês viram também, ele pregando abertamente, criticando Jesus. Você fala, ah, não. Aí já chegou. Ele criticando Jesus pelo seu primeiro milagre ter sido transformar água em vinho. Ó, cá pra nós, vem a Jesus, mas ó, tenha santa paciência. Tanta gente precisando de ser curada, ele vai transformar água em vinho. Ah, tenha paciência. O negócio já rasgou, acabou. Não precisa mais fingir que é cristão. O problema é que nem todo mundo é um guerreiro com um míssil, com a bazuca na mão. Tem o agente secreto infiltrado nas linhas inimigas. Nós temos dentro do chamado cristianismo agentes secretos, que estão armados, mas a arma vem bem escondida. Esses não parecem estrangeiros, se parecem com pessoas da casa. Só são um pouquinho diferentes, só tem um outro jeito de pensar. E são pessoas tão boas, tão legais. E é aí que começa o desvio dos crentes de verdade. Seguindo, andando atrás de homens que andam como inimigos da cruz de Cristo. E finalmente, Paulo diz sobre esse homem, vistos que só se preocupam com as coisas terrenas. Então começou a olhar, por exemplo, um falso pastor, que só está preocupado com o dízimo dos irmãos. Né? Faça o que você quiser, desde que dê a oferta. Está lá uma igreja, por exemplo, sem disciplina nenhuma. Por quê? Não pode disciplinar, porque se a pessoa sair, ela não dá mais a oferta. Então faça o que você quiser. O único pecado é não contribuir. Falsas igrejas. Homens que só pensam nas coisas terrenas. Né? Homens, pastores que pastoreiam a si mesmo. Estão preocupados consigo e não com os outros. Que tem uma mensagem que agrada o ouvido das pessoas, ao invés de assumir o papel desconfortável de pregar uma mensagem que às vezes mexe com a vida das pessoas. Algumas vezes eu prego algumas mensagens, eu exorto algumas pessoas, e é claro ver nos olhos das pessoas que elas ficam contrariadas e que elas passam a me tratar de uma outra maneira, com certa reserva. E acreditem, isso é doloroso. O pastor tem que ter o couro grosso para aguentar isso mesmo, né? Tem que aguentar, faz parte da descrição do cargo. Não obstante, é bastante difícil. Seria muito mais fácil falar o que os outros querem ouvir. Mas aí, eu faria isso só se eu me preocupasse com as coisas terrenas e não com as celestiais. Só se eu me preocupasse com o meu bem-estar e não com o bem-estar de vocês. E ao falar de bem-estar de vocês, não é o bem-estar do ego de vocês, mas o bem-estar espiritual de vocês. Que às vezes tem que bater no ego para acontecer. Então, dentro das linhas da igreja, do povo que faz parte de uma pátria celestial, às vezes surgem homens, surgem igrejas, surgem movimentos que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que se dizem pertencer ao Senhor, mas que, na verdade, são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo nos chama a tomar cuidado com isso. Por quê? Porque tem consequências. E Paulo está olhando para essas consequências e está falando isso com lágrimas nos olhos. Quem sabe essas lágrimas até caíram sobre o pergaminho que ele escrevia. Porque os danos são dignos de tirar choro. Não só dos pastores, dos líderes, mas de todos os irmãos. Porém, já que ele falou das bases da vida do cidadão do mundo perdido, ele vai falar também dos parâmetros da vida do cidadão celestial. Aquele que, apesar de estar nesse mundo, é um estrangeiro e mantém um passaporte da sua pátria celestial. Paulo diz assim, um versículo bastante conhecido de Filipenses, citado em sermões de vários outros livros, que é: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele acaba de dizer isso depois de falar de homens que só se preocupam com as coisas terrenas. E nós, vamos também nos preocupar só com as coisas terrenas? Ele diz não. Ele tira o nosso olho das coisas terrenas e joga para os céus. Ele diz, a nossa pátria não é nessa terra. A nossa pátria está nos céus. Então há um giro de 180 graus aqui. E para entender o que é os céus, é justamente aquele lugar para onde Cristo foi e de onde nós aguardamos que Ele venha e para onde nós aguardamos que Ele também nos leve, onde Ele disse que há muitas moradas e que Ele vem para nos buscar. Então agora Ele vai falar desse povo. Como é esse povo que não habita mais nessa terra? Eu habito aqui, mas que não pertence mais a esta terra. Mas como a gente pode não pertencer a essa terra? Sabe como? Já viram aqueles jogadores de futebol que vão para a Europa e daqui a pouco estão jogando numa seleção estrangeira? Você fala, como que está jogando na seleção de Portugal? Como é que está jogando na seleção espanhola? Nasceu aqui do lado de Josenópolis, né? Nasceu ali do lado de Mariporã e agora está jogando na seleção da Espanha. A nacionalidade dele foi mudada. Ele se tornou cidadão de outra pátria. Não importa que ele tenha nascido aqui. O direito de nascença perde o seu, as suas prerrogativas para uma repatriação. Uma repatriação que anula a anterior e que passa a valer. Quando nós nos convertemos, algo assim espiritualmente acontece. Jesus fala naquela oração em João 17, quando ele ora pela igreja, ele diz que nós somos tirados desse mundo, mas ao mesmo tempo somos enviados a ele. Então eu, de cidadão do mundo perdido, passo a me tornar um embaixador, um enviado ao mundo perdido. Mas enviado para onde? Eu não saí daqui. É como se tivesse saído, porque a Bíblia diz que na nossa conversão nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós fomos trasladados para outra pátria, pertenço a outra terra, sou de outro povo, mas ao mesmo tempo Deus imediatamente me envia para cá mesmo, para ser agora um estrangeiro nesse mundo e um embaixador da pátria que agora eu pertenço. Então é dessa pátria que Paulo está falando. Nós não podemos andar como esses homens. Eles andam aí, se preocupam só com as coisas dessa terra, porque essa terra é tudo que eles têm. Nós não, a nossa pátria está nos céus. E aí no versículo 21 ele dá algumas características que são importantes, não só para seguirmos, mas para observarmos. Ele diz, ele acabou de falar de Jesus Cristo e ele diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Note bem, nós temos agora um corpo de humilhação. Por que que nós temos um corpo que nós chamamos de corpo humilhado, corpo de pobreza, corpo de humilhação? Por quê? O mundo está tão orgulhoso do seu corpo, o mundo se acha o máximo. O Deus deles é o seu ventre, o seu umbigo, e eles querem fazer tudo o que o seu corpo pede. O corpo deles, as suas sensações, seus desejos, é tudo o que eles querem. É a glória deles, é o seu corpo. Por que que nós nos convertemos, somos agora cidadãos de outra pátria, e o nosso corpo, que era cheio de vontades e que nós tínhamos ele na mais alta glória, passa a ser um corpo de humilhação? Sabe por quê? Porque não foi o nosso corpo que mudou. Foi a nossa alma, nosso espírito, nosso ser mudou. E agora a visão correta sobre nós paira diante dos nossos olhos. O que nós julgávamos ser glorioso, nós entendemos agora que é algo fraco, humilde, pecador, corrompido e que precisa de uma transformação. Então nós não damos mais toda a trela ao nosso corpo. Nós falamos como Paulo, quem nos livrará do corpo desta morte? E quando que ele fala isso? Quando ele diz que ó, o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Mas o mal que ele não quer fazer, isso ele vai e faz. Ele fala, eu estou numa luta interna comigo mesmo e às vezes eu saio perdendo. Que glorioso vai ser o dia em que esse corpo perdido vai ser transformado num corpo celestial. E agora, esse pecado que agora jaz em mim, ficará para trás e somente um corpo como o de Cristo, de glória, de honra, impecável, será a minha realidade. Então ele olha para a sua natureza e ele não se orgulha, ele não satisfaz mais o seu corpo. Ele vê a podridão em que ele vive, ele vê a necessidade de um processo de santificação, mas ele olha para a necessidade de algo que vá além disso, de uma transformação espiritual, uma transformação que pegue o nosso velho corpo e produza um novo, um corpo glorificado como o de Cristo, algo que só pode ser feito pelo Senhor no futuro, depois da ressurreição. Então, essa é a primeira realidade. São pessoas que sabem que são pecadoras e que não satisfazem seu corpo em tudo o que eles querem. Então, o que ele precisa, né? A gente precisa se alimentar? Preciso me alimentar. Mas talvez a gente deva fazer até isso como Agostinho fazia. Agostinho, quando ia almoçar, sabe o que ele ficava preocupado? Com o quanto realmente o corpo dele precisava. E ele ficava se perguntando, qual será a garfada do pecado? Por quê? Porque a Bíblia fala para a gente não ser um glutão, ou seja, fazer algo que não é bom para o corpo só para satisfazer o apetite dele. É um apetite puramente carnal que quer satisfação além da necessidade, entrando no campo daquilo que faz mal. Então, não faz mal só para o corpo. Segundo a Bíblia, faz mal para o espírito, porque é pecado. Então, Agostinho ficava preocupado. Qual será a garfada onde eu vou ultrapassar a minha necessidade e vou satisfazer não a necessidade metabólica do meu corpo, mas a necessidade pecaminosa do meu apetite? E ele estava certo em fazer isso? Oh, exagerado, né? Por isso que é Agostinho. Por isso que chama de santo Agostinho. Não. Ele só estava obedecendo algo que as escrituras tinham dito. Quer comais, quer bebais, fazei o quê? Fazei tudo para a glória de Deus. Ele queria glorificar a Deus quando ele sentava para comer também. Quando ele ia tomar alguma coisa num copo. Como eu vou glorificar o Senhor aqui? Então, ele olhava para o seu corpo e ele via um corpo decaído. E um corpo corrompido pelo pecado que não podia dar para ele tudo que ele queria, não. É igual criança. Criancinha pequena, você dá tudo que criança quer? Se você dá tudo que a criança quer, deixa eu falar uma coisa para você. Você é um exemplo de tudo que um pai ou uma mãe não pode ser. Se você der tudo que seu filho quer, você é um pai insensato. Porque a criança vai pedir para o quê? Para brincar com uma faca. A criança vai pedir para comer uma coisa que é venenosa. O pai deixa... Ai, tadinho, não pode dizer não, senão tira a criatividade da criança. Que besteira que o diabo, na sua pior malignidade, inventou. A Bíblia manda ensinar os filhos. Manda usar até a vara com os filhos. Para quê? Para fazer eles andarem, não satisfazendo seu corpo de humilhação, mas satisfazer o Senhor Jesus. Satisfazer o Deus que criou o nosso corpo e que... aos crentes, ele há de redimir esse corpo na glória. Então, a primeira característica desses homens, eles sabem da sua pecaminosidade e eles não saem atendendo todos os seus desejos do corpo, da sua natureza de pecado e aguardam a transformação na glória de Cristo. E aí, o texto diz que essa transformação, esse ser igual ao corpo de Jesus na sua glória, isso se dá segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar todas as coisas assim. Então, é Jesus quem tem o poder de fazer isso, mas ele tem poder de fazer mais, de subordinar tudo assim, de controlar todas as coisas. E se ele tem poder para controlar todas as coisas, até o rumo da história daqueles inimigos da cruz, a gente percebe o poder de Deus, sua eficácia, controlando até as ações de Satanás, fazendo sua maldade se transformar em bens que Deus programou. Por exemplo, quando Paulo tinha um tal de um espinho na carne que ele não explica o que era, Paulo explica, é um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então era Satanás expelindo toda a sua maldade para destruir Paulo, para desanimar Paulo, para ele desistir de ser apóstolo, para ele cansar de pregar o evangelho, para ele não ser zeloso da pregação de Cristo, da vida cristã. Mas por trás, Deus estava controlando tudo com a eficácia do seu poder, fazendo aquela ação maligna de Satanás produzir em Paulo um bem, para Paulo não ficar orgulhoso por causa das grandes visões que ele teve, né, do CTL espiritual com Jesus, aula particular com Jesus no paraíso. Ele devia se sentir o cara, pois a eficácia do poder de Deus usava até mesmo Satanás para não deixar isso acontecer. E Paulo continuar seguindo em humildade e fazendo exatamente o oposto do que Satanás queria produzir. Agora, se Jesus tem poder para subordinar até mesmo Satanás, como é a vida daquele cuja pátria está nos céus? É em rebeldia? É lutando contra Jesus? Ou é se subordinando a ele, não só pelo poder dele, mas por vontade própria, de alguém que quer servi-lo por gosto, por amor, por agradecimento, por dedicação, por ter sido tirado das trevas e colocado no reino da luz. Por isso uma figura ilustrativa como essa quinta cidade celestial, né? A gente nem sabe como vai ser, né? É uma representação gráfica que nos lembra da glória celeste. É por isso que naquela figura tem tanta luz. Para lembrar do oposto que eram as nossas trevas do pecado, da sujeira, da podridão. Nesse sentido, esses que pertencem a essa pátria não são rebeldes na sua pátria, são ao contrário, são embaixadores de verdade numa terra estranha. Eles andam naquela pátria como bons vizinhos, né? Como bons estrangeiros, né? Como é que chama a pessoa que mora de fora, que mora aqui na nossa pátria? Emigrantes, é isso? Imigrantes, né? Nós, como bons imigrantes, temos que ser pessoas de caráter. Não podemos falar, esse país não é meu mesmo, então vou jogar papel na rua. É, vou pichar muro. Né? Teve uns brasileiros aí que já tentaram fazer essas gracinhas lá em Singapura. E foram surrados de vara por um mestre, pelo Jet Li da Singapura, sabe? Numa coisa terrível. Ficaram com marcas que nunca mais saem das suas costas. Não importa quanto o governo brasileiro tentou salvar um jovem lá, ele apanhou e voltou para casa com marcas que nunca mais vão sair da sua casa. Mau caráter. Como é que um país chama pessoa assim? Persona non grata, né? Suma daqui, vai embora, não volte nunca mais. Nós queremos ir embora dessa pátria terrena para não voltar nunca mais. Mas não queremos que o mundo tenha razões de dizer isso. Tomara que o arrebatamento venha logo para você ir embora daqui, para a gente ter um mundo melhor. O mundo deve querer a nossa distância para eles se virarem cada vez pior na lama. Porque a nossa influência agora deve ser positiva. Nós devemos ser pessoas de bem. Mas porque estamos aqui como pessoas de bem, não devemos esquecer que os nossos atos devem refletir os da nossa pátria celestial e devem ser também de conformidade com os parâmetros do nosso país no céu. Eu não estou lá, mas é como se eu estivesse. A Bíblia diz que agora a minha pátria está nos céus. Então eu sigo as leis desse país, o sistema de vida desse país, a língua, as palavras, o modo de falar, o modo de me vestir, o modo de me comportar desse país. E isso faz toda a diferença aí dentro da igreja. Agora, por que Paulo manda a gente observar isso? Observai os que andam segundo esse modelo. Porque dentro da igreja de Filipos, estava entrando gente, inimigos da cruz, falsos crentes, que com seu estilo de vida estavam começando a corromper as pessoas. Não de obrigando, agora você vai ter que fazer isso contra a vontade, não. Era uma mensagem cativante. Era uma mensagem, era um estilo de vida cativante, gostoso. Que pessoa legal! Nossa, gente, onde ela chega, ilumina. Ilumina só de graça. De graça de ser engraçado, mas não da graça de verdade, a graça de Deus. Aí é o contrário. Quando a graça de Deus entra em cena, esses homens são inimigos dela, inimigos da cruz, inimigos de tudo que Cristo fez naquela cruz, nos comprando e nos tirando desse mundo perdido, não só para nos dar uma pátria celestial, mas para nos fazer viver diferente agora. Então, como é que eu vou fazer? Como é que vão ser meus critérios? Eu vou ter um critério, assim, realmente largo? Ah, tudo bem, essa pessoa prega outra mensagem, mas ela é tão legal. Ah, aquela é outra igreja lá. Eu percebo que a mensagem é totalmente diferente. Ah, mas que povo gostoso de estar junto, sabe? Ah, que gostoso, né? Você vai fazer isso? Você vai após os inimigos da cruz de Cristo? Ou você vai observar o modo que Paulo ensinou que nós devemos viver e os homens que imitam, que seguem esse meio? Não seguir isso produz destruição e Paulo chora por isso. E muitas vezes os pastores choram por isso também. Muitas vezes os pastores oram pelas suas ovelhas com lágrimas, porque tentam alertá-las de tudo quanto é jeito, sobre os inimigos da cruz, sobre o sistema perdido de vida. E quanto mais as alertam, mais elas se metem no meio desses homens. Isso produz lágrimas. Sabe por quê? Porque produz destruição
sofrimento e trevas. Pedro, vem aqui e ore por nós. Clame a Deus para que nós andemos segundo o modelo dado por Deus, através das Escrituras, através dos seus apóstolos.
Senhor, nós te pedimos que o Senhor molde o nosso caráter, que o Senhor molde a nossa forma de vida, que nós vivamos de acordo com a fé que nós professamos com a boca, que a nossa vida reflita isso, Senhor. Te peço que o Senhor purifique a nossa igreja, quem está aqui hoje, que não te serve, que o Senhor transforme também. Que o Senhor também trabalhe com nós, que somos teus servos, que a gente saiba também, Senhor, identificar os riscos de se afastar do Senhor, e também manter firme, nos mantermos firmes no serviço ao Senhor, no amor dos irmãos e no estudo da Bíblia também. Esse é o meu pedido hoje, em nome de Jesus. Amém.
Amém.